Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Olá. Ah,
cá estamos.
Cá estamos, não é? Parece que passou imenso tempo, mas não.
Coisa tão linda.
Só não, passou uma semana.
Não passou nada, não passou. Passaram umas horas.
Umas horitas, justamente.
Olha, estamos aqui hoje, no dia do pai, com uma mensagem de um pai.
Com uma mensagem de um pai. Nós aqui falamos muito das mães e das mães. Também falamos dos pais no geral, mas depois quando temos que individualizar, naturalmente vamos para as mães. Mas hoje temos uma mensagem um bocadinho extensa, mas que nós pedimos que ouçam com atenção, porque ela fala de uma função muito importante, que é a função paterna. É a função do pai e o papel do pai também na nossa constituição. E portanto, obrigada desde já ao ouvinte que enviou esta mensagem.
E tu lembraste muito bem que era uma ótima mensagem para hoje.
Pois, hoje é dia do pai, não é?
Pois é.
Que é uma data feliz para um e feliz para outros, para outros pais e para outros filhos.
Pois, portanto, é uma data que também traz sofrimento.
Traz para sofrimento aos filhos que ou já não têm pai, ou que nunca tiveram pai, ou que tiveram um pai que estava presente, mas que, enfim, não era
presente
assim
muito pouco.
Pois, não era assim muito competente. E pais que por várias razões não podem ver os seus filhos, que é aqui o caso,
que é o caso, pois,
desta mensagem.
Este, não é? Pai também deve estar a passar um dia difícil.
Difícil,
provavelmente,
sim,
por causa desta mensagem que eu vou passar a ler. Se quiser, não sei se dá para pôr em duas vezes, fast forward, mas é um bocadinho comprida, mas vamos lá. Sou homem, tenho 47 anos, vivo no estrangeiro há 25 anos, tenho 3 filhos, em que os dois primeiros são com outra mãe. O mais velho tem 18 e o do meio tem 17 anos. Com estes dois filhos tenho um relacionamento muito difícil, pois não querem falar comigo e quando falam são conversas muito superficiais. Mal tento falar do nosso relacionamento e dos nossos sentimentos e necessidades, eles bloqueiam por completo. Tudo se tornou ainda mais difícil quando, no ano passado, o padrasto deles teve grandes problemas psíquicos, problemas com álcool, inclusive foi apanhado pela polícia e preso por conduzir com efeito de álcool. Tentei ajudar os meus filhos, mas mesmo assim eles veem-me como o causador destes problemas todos. A minha ex-mulher nunca reforçou ou melhorou a minha relação com os meus filhos, enquanto eu fazia isto constantemente por ela, embora tenha opiniões diferentes, mesmo assim fazia coisas, pois não queria denegrir a imagem da mãe para os meus filhos. O que eu dizia ou pedia nunca tinha nem ganhava significado. Os meus filhos viviam na altura do divórcio mais comigo e só depois do meu primeiro filho entrar na primária, eu pedi seria possível fazer com que eles passassem semana sim, semana não com a mãe. Tudo estava a correr bem até entrar na puberdade. Eu mantinha regras e ordem na casa, mas na casa da mãe deles podiam fazer tudo e mais alguma coisa. Passados estes anos todos, no ano passado decidiram que só queriam estar na casa da mãe. Esta decisão foi tomada sem perguntarem a minha opinião e esta decisão foi mudada através de uma mensagem de telemóvel. E desde então o nosso relacionamento não é o mesmo. Sei que a mãe deles fala bastante mal de mim e, portanto, eles têm uma imagem completamente diferente daquilo que eu realmente sou. Tenho tentado mil e uma vezes falar com eles, mas simplesmente não dá, ao ponto do meu filho mais velho me dizer que só me quer ver nas condições dele e para mim é muito difícil estar ausente ou não poder falar com eles. A minha pergunta é: como posso lidar com esta situação? Vivo numa angústia terrível em não poder vê-los, estar com eles, ajudá-los, etc. Como posso fazer com que eles tenham uma perspectiva diferente de mim? Pedi-lhes que fossem falar com um psicólogo. A mãe deles disse que eles não precisam de falar com ninguém. Como posso demonstrar a eles que não sou aquela pessoa que a mãe deles me descreve? Adoraria ser ouvido e visto nesta minha situação que tanto me massacra. Obrigado pela vossa atenção.
Sabes que eu nos últimos anos tenho ouvido muitas histórias parecidas com esta.
É?
Infelizmente, ainda mais histórias de pais que são pais e não querem ser pais. Este homem, pelos vistos, quer ser pai e não está a conseguir.
Uhum.
não é?
A pergunta que eu devolvo aqui ao nosso ouvinte é: como é que ele foi pai?
Qual é a relação que tem com os filhos?
Qual é a relação que tem? Porque há aqui algumas dúvidas em relação a esta mensagem. Ele passava mais tempo com os filhos.
Sim.
E depois na primária eles foram para a mãe, ou seja, houve uma rejeição. Eles sentiram, se calhar, uma rejeição da parte do pai. Foram devolvidos à mãe metade do tempo.
Estranho, não é? Porque eles primeiro parece que são afastados da mãe.
Exatamente.
Logo numa idade altamente precoce.
São muito pequenos, são afastados da mãe. E depois
são afastados do pai outra vez.
Sim.
Não é? Portanto, são, a fazer fé nesta mensagem, são dois cortes extremamente importantes, não sabemos com que gravidade nem com que consequências
e em que moldes,
em idades muito precoces e muito importantes do desenvolvimento e da constituição destas duas, agora já praticamente adultos, não é?
Pode ter causado aqui uma confusão na cabeça dos miúdos, não é?
Sim.
E em que circunstâncias? Foi quando ele casou com outra pessoa?
Pois, não se sabe, não é? Há aqui muita coisa que não se sabe nesta mensagem. O que nós sabemos é que este homem está bastante angustiado porque aparentemente, não é? E aparentemente com todas as aspas, de um dia para o outro ele tinha uma relação com os filhos que deixou de ter. E portanto, é claro que isto não é assim. Não se deixa de ter relações com filhos de um dia para o outro.
Pois não.
Alguma coisa na relação destes filhos com este pai já não estava propriamente clara. O vínculo talvez não fosse propriamente muito seguro, muito forte, não é? Mas o que este homem realmente fala nesta mensagem, e que me parece muito importante, é a importância da função paterna. E a função paterna, como nós dizemos aqui, não tem que ser não tem que ser executada, digamos assim, pelo pai. Pode ser pela mãe, pode ser por quem for. Neste caso, ela era executada pelo pai. E de facto, o que este relato traz à tona é esta angústia deste homem, que é a sensação de ter perdido o vínculo com os filhos e de não conseguir reverter a imagem negativa que eles têm, que os filhos têm em relação a ele. E isto deixa este homem muito fragilizado, não é? Aparentemente. A comunicação também com a mãe também não é boa, nem com os filhos. Esta coisa das mensagens e de uma coisa mais unívoca, não é? Tipo, os outros do outro lado, não é? Dizem isto agora vai passar a ser assim e não há uma conversa. Por outro lado, eles também já são adultos, portanto também não há necessidade de mediação com,
sim, pois não.
Com o Estado, com um juiz, com isto. A partir desta altura, os filhos farão o que entenderem. Mas eu acho que eu gostava de fazer aqui uma distinção que me parece que é importante, que é aquilo que é o pai, não é? O pai real, a pessoa que é o pai, ou quem tem a função paterna, e aquilo que é o pai simbólico. Portanto, uma distinção entre o pai biológico e o pai simbólico. Porque nós sabemos, ou pelo menos na psicanálise entendemos a coisa assim, sabemos que a função paterna ela não é apenas biológica, ela tem este lado simbólico, ou seja, o pai representa, e vamos pensar nestes termos mais metafóricos, não é? O pai representa a lei. O que é a lei? É, neste caso, numa fase muito inicial da vida da criança, representa de facto esta separação entre a criança e a mãe. Ou seja, como nós já vimos aqui várias vezes, é necessário que a criança esteja meio simbiótica com a mãe para depois também se poder ir separando. E às vezes essa separação é mais difícil, por razões várias. E é o pai que tem esta função simbólica de poder, como se dissesse à mãe, olha, atenção, há outro mundo, não é? Eu também estou aqui, também temos uma relação, não é só esta criança. Também é preciso que a mãe se vá paulatinamente e ao ritmo daquilo que é o ritmo da mãe e do bebê, fazendo esta separação para que a mãe possa ir continuar a sua vida e o bebê possa ir crescendo de uma maneira mais autónoma, não é? Vai aprendendo a autonomizar-se mediante o seu desenvolvimento. E portanto, o pai tem esta função que é extremamente importante. É extremamente importante. E portanto, o pai simbólico é ele não tem que ser o pai biológico, não é? Por isso é que nós falamos aqui em função, porque uma função paterna pode ser desempenhada pela mãe, pelo tio, por um avô, por uma avó, é o que for. É a pessoa que na vida daquela criança tem este papel estruturante das regras, da lei, dos limites. E a função materna é mais uma função ligada ao cuidado primário. Isto, entretanto, pode mudar, não é? Portanto, um pai simbólico pode ser um padrasto, um avô, tantas vezes, quantas histórias nós conhecemos, que temos o nosso pai real e depois temos este pai simbólico que é, na verdade, o pai que nos ensina, não é? Também, sobretudo, as questões dos limites e marca indelevelmente a nossa vida psíquica. E, de facto, o que importa não é a identidade, o que importa é o papel, é a função que ele tem na nossa vida. E neste relato, a imagem do pai não é construída através da relação que o pai tem com os filhos, mas ela é construída através do relato da mãe. Uhum. Parece que o afastamento, pelo menos o que este ouvinte diz, é que o afastamento se deve ao facto da mãe dizer mal dele aos filhos. E, portanto, a construção simbólica do que é a paternidade e do que é a função paterna para estas crianças dá-se não pela relação que eles têm com o pai, mas justamente pela relação que eles têm com a mãe. Uhum. Não é? Pelo relato da mãe, pela voz da mãe, que está, obviamente, também, imagino eu, muito encharcada pela própria relação que ela tem com o ex-marido ou com o ex-companheiro, não é? Com o pai dos filhos. E poderá não ter necessariamente a ver com a relação deste homem com os filhos, mas da relação deste homem com ela. O que eu vejo, e eu não tenho vários colegas que são psicólogos forenses e que trabalham nos tribunais com estas questões da regulação parental e da alienação parental, e há cada vez mais casais supostamente adultos que não se orientam nas suas separações e que acaba por sobrar para os miúdos. Uhum. Neste caso, eles já não são miúdos. Parece-me que isto aqui é uma situação que já se arrasta, porque eles já têm...
Pois, eles agora são não adultos. São miúdos, mas isto começou tudo com, quando atrás. Eles eram muito, muito miúdos.
Exatamente.
Não é? Mas eu acho sempre que quando eles são crianças isto pode acontecer. Mas acho que a médio e longo prazo as situações tornam-se mais claras, esclarecidas. Esta alienação parental só existe nestas idades se houver espaço para isso. Porque senão os miúdos crescem, os miúdos percebem exatamente o que é que está a ser dito, por quem é que está a ser dito e se corresponde à verdade.
Sim.
Eu acho sempre que o tem que haver aqui um espaço para que essa... Para que, neste caso, a mãe continue a minar a cabeça dos filhos.
Claro, claro.
Em criança é muito possível.
Claro.
Mas assim já quando eles são crescidos.
Mas quando eles são crescidos, repara, por isso é que esta mensagem tem muita coisa que... Há aqui muita coisa nesta mensagem que nós não sabemos. É que uma coisa é, imagina, que estes agora já adultos, a mãe dizia mal do pai, não é? Mas eles continuavam a ter uma relação forte com o pai. E a mãe sempre a minar, porque o teu pai é isto, porque o teu pai é aquilo. Sim. Eles próprios, a partir de uma determinada altura, e se lhes fosse possível isso, ou seja, se eles conseguissem, apesar de tudo, apesar do relato da mãe, ir construindo com o pai uma relação diferente daquela que era do relato com a mãe, do relato da mãe, eles próprios impunham limites à mãe.
Pois é isso.
Só que não se vê pai nesta mensagem, não é? Portanto, quando eles chegam a adultos, eles estão-se a borrifar para o pai, porque não houve provavelmente nada para trás que os fizesse pensar que aquilo que a mãe dizia talvez não fosse bem assim. A mensagem não diz. A mensagem só fala das tentativas dele, mas também fala que ele viveu com estas crianças até aos 6 anos. O que é que aconteceu até elas irem para a primária? O que é que aconteceu? Que relação foi esta que ele criou? O que é que aconteceu? Esses primeiros 6 anos, que são tão estruturais, ainda para mais, parece que a mãe estava, não sei se meio ausente, portanto,
não
que
eles não
sabiam onde estava. O que se sabe é que eles viveram integralmente os 6 anos de vida, os primeiros 6 anos de vida com este pai.
Depois,
e de repente,
é ele que pede para os miúdos andarem semana sim, semana não.
Ao que parece, até para o próprio benefício das crianças, para poderem ter relação com a mãe. Porreiro, tudo ótimo. Mas depois acontece aqui qualquer coisa. Não sei se tem a ver com a tal, o tal parceiro da mãe, mas acontece aqui qualquer coisa que há uma quebra. Há uma quebra neste vínculo das crianças com o pai. Uhum. E ao haver essa quebra, a mãe entra. Agora não sabemos se foi a mãe que quebrou. Eu acho que há de ser tudo junto, não é? Há
uma quebra. A mãe entra e tem espaço para entrar.
A mãe tem, provavelmente tem espaço para entrar, entra por ali adentro e começa a minar a relação deles. Exatamente. Com o pai. Agora, o que é que o pai faz em relação a isto, não é? Nós aqui só sabemos das tentativas dele, mas não sabemos do contexto real da relação com eles. Não é? Porque acho de facto estranho. Acho estranho que quem viveu 6 anos, não é? Quem tem uma guarda total, uhum, de sem mãe durante 6 anos. Portanto, repara, estas crianças, não diz aqui, mas podemos especular que estas crianças não tiveram outra figura parental, se calhar, que não este pai. Depois passam a ter um pai e uma mãe, não é? À vez. E de repente não é? Deixam de querer estar com o pai. Há aqui coisas que faltam. Pois, há aqui informação que não temos.
Eu
não é?
Acho que este pai devia. Eu não estou a dizer que a mãe não errou e não minou a relação deles.
Com certeza.
Mas eu acho que ele devia fazer uma autorreflexão. Quando voltou a casar, as coisas mudaram. Uhum. A vida dos filhos, dos primeiros filhos, mudou. A relação que ele tem com o terceiro filho é diferente da relação que ele tem com os outros anteriores. Há ali alguma dinâmica.
Sim, o que é que aconteceu, não é? Que quebra foi
que possa
esta?
Atingir os mais velhos. Uhum. Isso às vezes é esse o espaço que é criado para.
Claro, para acontecer aquilo para acontecer que está isto. Agora, que é uma ausência de reconhecimento do pai. Exatamente. Como figura legítima. Uhum. Como uma figura paterna legítima, não é? E parece que estes filhos absorveram esta visão de que o pai não tem valor, não é? Ou que o pai não tem importância suficiente para ser ouvido, porque de algum modo eles não conseguem aparentemente interromper aquilo que se chama uma transmissão simbólica. Ou seja, eles já interiorizaram esta ideia de que o pai se calhar não serve para nada. Uhum. Ou de que o pai é aquilo que a mãe diz que o pai é. E portanto agora qualquer tentativa do pai de mudar essa percepção deles encontra uma resistência e encontra uma resistência mesmo. Uhum. Não é? E portanto, isto o que é que nos mostra? Mostra que a relação que nós temos com os outros, ela não nasce só da experiência direta que nós temos com os outros, sobretudo com os nossos pais, mas ela é também fruto daquilo que nos é transmitido sobre esses outros. E nas relações entre pais e filhos, nestas situações em que há quebras, em que os pais se separam, isto acontece. Pode acontecer até com alguma facilidade, que é, eu até tenho uma relação com o meu pai ou com a minha mãe, mas se o meu pai ou a minha mãe dizem coisas diferentes sobre o outro, em quem é que eu vou acreditar?
Pois.
Fica frágil. Sim,
e é confuso.
Claro que é confuso.
Imagina o que é crescer, claro que é, assim, não é?
É horrível. É horrível, porque isso depois faz o quê? Faz com que deixa para as crianças a responsabilidade de organizar aquela relação. Com muita facilidade eles passam a ser mediadores entre o pai e a mãe. Uhum. Com muita facilidade deixam de ser não é honestos a palavra, mas deixam de, por exemplo, coisas que se calhar diriam de uma forma mais orgânica, mais natural, sobre o que é que se passou em casa do pai ou o que é que se passou em casa da mãe, coisas banais, naturais, provavelmente deixam de dizer e passam a estar extremamente atentos àquilo que podem dizer, àquilo que é a relação a reação do pai e da mãe sobre o pai e a mãe. Sim. E portanto deixam em cima da criança uma regulação que não é dela.
Mas mesmo há aquelas situações em que eles dizem mesmo aos filhos: não digas à tua mãe que não sei o quê, não digas ao teu pai o que fizeste. Isso é péssimo, não é?
É horrível.
Isso é horrível, isso não se faz. Pedir aos miúdos para esconderem coisas do outro pai e da outra mãe.
Opa, são pais muito imaturos também.
Completamente.
Muito tontos e muito ignorantes, que não têm noção do mal que isso faz aos miúdos. E que depois estão muito preocupados se os miúdos são educados, se os miúdos têm boas notas, mas não estão nada preocupados com a saúde mental dos miúdos, com o modo como aquela criança realmente se sente. Quando o pai ou a mãe começa, lhes pede para eles mentirem ou omitirem.
Claro.
Muitas vezes eles nem sabem a diferença entre uma coisa e outra. Quando lhes pedem para. Quando lhes enchem a cabeça opiniões sobre o pai ou a mãe que os miúdos não conseguem entender e que não é da relação deles com o pai e a mãe. É da relação dos adultos, não é. É da relação dos adultos com as crianças. E portanto é uma, olha, uma vergonha. Honestamente acho vergonhoso que existam adultos que façam isto mesmo. Portanto acho que aqui neste caso parece que a função, a capacidade que ele tem para ser pai tem vindo a ser fragilizada também ao longo do tempo. E eu acho que há alguns pontos que podem ter contribuído para isso. Desde logo, não é esta separação. Porque quando há uma separação num casal com filhos ou com um filho, tem de haver uma espécie de um... Não tem, mas pode haver uma espécie de uma reconfiguração das figuras parentais. Porque agora já não é um casal, não é, que vive na mesma casa a tomar conta de um filho. Será um casal que vive separadamente, que vai ter funções diferentes, que vai ter responsabilidades diferentes e separadas. E isto pode levar a que exista uma reconfiguração, de facto, dos papéis de cada um. Por exemplo, desde se em casa... antes quem cozinhava era a mãe, provavelmente agora quem vai cozinhar mais é o pai. Como é que isto afeta a dinâmica, ou se afeta a dinâmica familiar? Quem é que antes pagava as contas, não é? Porque os miúdos começam a ter percepção destas coisas. Quem é que paga agora? Portanto, há na cabeça da criança a ideia do que é que para ele é um pai e uma mãe, o que é que cada um, qual é o papel que cada um tem na vida dele. Isto pode mudar, não é? E é, pode carecer de alguma clarificação, de alguma explicação, se a criança mostrar vontade de saber mais sobre isso. E de facto a separação é um corte. É sempre um corte, por muito extraordinários que os pais sejam a gerir essa separação. É sempre um corte na vida da criança. Agora, não tem que ser um corte traumático, ok? De todo, não tem mesmo. Mas é sempre um corte. E portanto, aqui neste caso parece que esta, como não houve nenhuma conversa, não é? Parece que não houve esta conversa do vamos lá sentar para perceber como é que podemos continuar a educar estes dois seres humanos da melhor forma possível. Isto foi feito assim um bocado às três pancadas com os miúdos lá no meio. Não é? Depois há de facto este enfraquecimento da autoridade do pai. O pai, ele diz que mantinha regras e limites. Mas na casa da mãe os miúdos não tinham nem regras nem limites, ou não tinham as mesmas regras, não é? Ou tinham mais liberdade, se fosse lá isso que for. E isto pode levar a uma espécie de uma associação inconsciente na cabeça dos miúdos, que é, o pai é a figura repressiva, a mãe é a figura permissiva. E portanto,
o pai é uma seca.
O pai é uma seca.
É claro.
E depois começa a chegar à adolescência. Há imensos miúdos que na pré-adolescência começam a querer ir viver com o outro.
Sim.
Isto é mato. E depois há pais que ficam muito ofendidos com isto. Portanto, é preciso que os pais entendam que isto faz parte. É preciso que eles entendam que isto não é um desafio. Embora eu compreenda que isto, na expressão desta fase do desenvolvimento, possa ser visto como um desafio. E na verdade, quer dizer, agora estou-me a ouvir falar, é um desafio das regras que faz parte da adolescência, mas não é uma afronta pessoal ao pai ou à mãe.
Pois.
Ele não deixa de gostar do pai ou da mãe, em circunstâncias normais, não é?
Até podem dizer que não gosta.
Claro.
Odeio-te.
Sim, quer ir ver com o pai, quer ir ver com a mãe. E isso até pode ser, mas muitas vezes o que eles querem é que ninguém os chateie. Mas tem azar, porque os pais também estão lá para chatear. E portanto, se isto não é gerido, de facto, pode haver um enfraquecimento dessa autoridade. Que é, Ah, mas a mãe deixa, ou mas o pai deixa. Está bem, então, mas em casa do pai fazes. Aqui as regras são estas. E é preciso esta parentoriedade, também sem cair em pais ditadores, mas claro, é preciso força. É preciso a pessoa perceber, ok, isto é uma fase. E ele não sabe, mas ele precisa destas regras. E eu também preciso de impor estas regras. E portanto é preciso de facto muita força. Muita força, amigos que têm filhos na adolescência.
No outro dia vi um vídeo no TikTok de uma mãe precisamente que contava o processo do filho a certa altura dizer: eu quero ir viver com o pai. E dá a ter ficado para morrer.
Claro.
Mas ela disse que consultou uma psicóloga, fez terapia para lidar com isso, porque não estava.
Achava que era uma rejeição.
Sim, exatamente. E então encarou aquilo como: é isso que queres, vai, mas ficas sempre com a ideia de que um dia que mal queiras voltar, voltas.
Uhum.
Tens sempre a minha porta aberta.
Uhum.
E ele voltou, tipo, passado um ano logo.
Mas acho importante essa clarificação.
Exatamente.
Não é? Porque, repara, eu estava aqui a falar no sentido de os miúdos querem ir para a casa do pai ou da mãe porque não estão para estar a levar com regras.
Claro.
Mas pode haver razões até mais estruturais e mais robustas para a criança, para o miúdo querer ir ou para a miúda querer ir. E acho que é importante ouvi-lo e é importante deixá-lo ir, mas também com regras do outro lado, não é? Com condições. Porque eu acho que é isto que os pais às vezes têm muita dificuldade de gerir dentro deles. É as condições. É preciso haver condições. É preciso haver limites. É preciso haver alguém adulto na vida das crianças e dos adolescentes que diga isto sim, isto não. Porque apesar de as crianças em situações de desenvolvimento normal muito cedo compreenderem, as que compreendem o bem e o mal, não é? Isto é bom, isto não é bom. Depois chega a adolescência e isso fica baralhado, fica lá de baixo.
Claro.
Não é que eles sabem o que é o bem e o mal, mas às vezes as decisões que tomam não contemplam o que é o bem e o mal para eles. Não é? Se calhar ir viver para a casa de um pai que lhes dá toda, ou de uma mãe que lhes dá toda a liberdade, não é o melhor para eles. Mas eles naquela altura não
eles
conseguem perceber,
sim,
isso. Não é? Portanto, alguém adulto tem que clarificar isso. E portanto, deixando ir, viver com a outra parte, é preciso que isso fique claro e que haja condições, que é: tu podes voltar para cá. Eu acho que isto não é o melhor para ti, por estas e estas razões. Mas tens a porta aberta sempre que quiseres voltar. Mas eu acho que isto é o que vai acontecer. E portanto, mas se tu precisas, se isto é importante para ti, estamos a falar de os pais, eles não são só pais, eles também são os adultos na relação com os filhos. E como adultos, em teoria, eles terão uma capacidade, em teoria, e uma experiência de vida que lhes permite ver mais à frente do que veem os seus próprios filhos.
Uhum.
É claro que, sendo filhos, isto baralha-se um bocadinho, não é? Mas é disso que os miúdos precisam na adolescência, de alguém, e na adolescência e na infância. É de alguém que faça uma certa tradução sem ser demasiado impositivo, a não ser em situações limite, obviamente. Que é: eu acho, olha, a mim aconteceu-me isto, mas eu sou diferente de ti. Se tu queres viver isso, ok, nestas condições, mas vai. Mas olha, que eu acho que é importante para mim que tu saibas que isso, que pode acontecer isto ou que pode acontecer aquilo, mas mesmo que aconteça, eu estou cá para ti.
Pois. Mas a quantidade de comentários de mães e pais a dizer: és muito boazinha, nunca na vida ele voltava outra vez, eu não conseguia, não sei o quê.
Pois.
Se eu tivesse um filho que me fizesse isso, nunca mais voltava para a minha casa.
Pois.
Isto é, eu acho que é de uma... Acho que é imaturo.
É pá, é imaturo e é ignorância. Eu acho que também...
As pessoas vão se vingar dos filhos. Isto não é dar uma lição, é vingança.
Total, é assim. Eu no outro dia estava a ouvir... Que eu gosto de me ouvir falar e estou a ouvir falar e então ouço os nossos programas. E estava a pensar na quantidade de vezes que eu digo que há pais imaturos. E eu acho que às vezes digo que há pais imaturos para não dizer que eles são ignorantes. E acho que, de facto, imaturidade é uma coisa e ignorância é outra. E eu vou começar também aqui a fazer esta distinção, porque não é a mesma coisa. E no consultório tu consegues perceber isso muito bem. Quando é que são pais que não sabem e que acabam por epá, às vezes não tomar as melhores decisões porque não sabem, mas quando chamados à atenção ou quando colocados com uma outra opção, é mais isso, estão abertos para fazer diferente, uhum. Ou esse tipo de coisas, epá, que é óbvio que epá, porra, ai, não voltava para casa o filho. E porquê?
Imagina.
E porquê?
Não,
o teu filho é um par teu? Sim. Ou tu não gostas dele o suficiente? O que é que se passa? O teu filho é um parceiro teu? É o teu namorado? Amoaste?
Claro, claro. Exato, é? Exato, exato.
Parece não o vês relação. Como filho? O que é que se passa aqui? E acho que isto é preciso que se diga, que estas pessoas são ignorantes. Ignorantes. No sentido de são burras. Não são burras, são estúpidas. Sabes porquê? Porque a pessoa que, aquela, pelo menos a pessoa é burra no sentido de, pronto, tem menos capacidade cognitiva. Pá, isso a pessoa não tem culpa. Uma pessoa que é estúpida e ignorante é aquela pessoa que é ignorante, mas acha que sabe. E essas para mim são as piores, porque é uma parede, ali não entra nada.
Uhum.
Estas pessoas que vão para uma rede social vangloriar-se que são muito boas, porque se o filho alguns quisessem viver com o pai já não voltava.
Sim.
É de um nível de estupidez bastante acentuada. E portanto, claro que a estupidez também pode compreender a imaturidade, claro que sim, mas para mim o que vem mais, o que me salta mais à vista é a pessoa ser estúpida. Epá, e eu vou-te dizer, há poucos temas que me façam saltar a tampa. Este destas relações assim de estupidez de pais com filhos, eu fico sem filtro e deixo de ser uma coisa que também eu não sou, que é aquela coisa boazinha. Não há que ser boazinha com pais que fazem isto a filhos. Há que dizer, meu amigo, tiveste um filho, minha amiga, tiveste um filho, grow up, não é? Precisas de ajuda, está aqui ajuda. Não falta ajuda aí em todo lado. Mas se tiveste um filho, agora vais ter que fazer melhor que isso. Não é? E a mim parece-me, por exemplo, que este pai, o da mensagem, é um pai que talvez por desconhecimento não esteja a fazer aquilo que é não, o que ele está a fazer não está a resultar.
Não está a resultar, pois também acho que não.
Mas não me parece um homem estúpido, francamente não parece, neste sentido que estávamos a dar. Eu acho que este homem tem de facto uma dor que além de legítima é bastante profunda. Para já dizer que esta é a segunda vez que ele mandou uma mensagem. A primeira foi logo no início e nós acabámos, enfim, por não pegar e ele voltou a mandar esta mensagem. Portanto, é uma dor que eu acho que é muito profunda neste homem. Ele sente-se muito rejeitado pelos filhos e o que ele pede é para ser ouvido e visto.
Uhum.
E portanto, dizer-lhe a este ouvinte que eu e a Joana estamos a ouvi-lo e estamos a vê-lo, e talvez só possamos, só agora é que foi à altura certa, por razões sabe-se lá, mas eu acho que este homem se sente impotente e injustiçado perante as várias tentativas que ele já fez de chegar aos filhos e nada, e injustiçado no sentido que ele até, nas palavras dele, tentou proteger a mãe de algumas situações, não é? nunca disse mal da mãe aos filhos, diz ele, e portanto sente que a percepção que os filhos têm dele foi construída em narrativas que não correspondem à realidade. Agora, eu acho que ele está a ficar um bocadinho desesperado e no desespero a gente não consegue ter a cabeça fria para tomar melhores decisões, não é? Eu acho que este homem se deve sentir o que eu senti a ler a mensagem é que ele se sente abandonado por estes filhos, porque acho que parece uma pessoa tomada pela dor, não é? À procura da validação dos filhos em relação ao seu papel de pai. E portanto, o que eu diria é que é preciso talvez mudar aqui um bocadinho o foco e mudar de estratégia, digamos assim, em relação a estes filhos. E a estratégia em relação aos filhos só pode ser uma, que é a estratégia de demonstrar de forma consistente e paciente, e vou repetir, consistente e paciente, demonstrar que ele está disponível, por um lado. Por outro lado, que a sua presença na vida dos filhos não está condicionada nem a exigências nem a cobranças. E portanto, a pergunta central dele é: como é que eu posso demonstrar que eu não sou aquela pessoa que a mãe descreve? Não é? É a pergunta que é o que ele questiona. E eu acho que pensarmos aqui em dois ou três pontos também para dar a este ouvinte, que é uma coisa que normalmente não fazemos aqui, porque isto não é sobre dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer.
Não são dicas.
Não são dicas, é sobre, no fundo, ajudá-las a pensar. Mas eu acho que neste caso, este homem é um homem português a viver fora, não é? Portanto, também não se sabe até que ponto é que ele tem uma rede de apoio que o possa sustentar e ajudar a pensar nisso. Mas eu diria que para mudar o foco na relação com estes filhos, para já é aceitar que ele não consegue controlar nada, não é? Ele não pode obrigar os filhos a mudarem de opinião, nem pode controlar a narrativa que foi construída ao longo de anos pela mãe. Ele não pode fazer nada em relação a isto.
O mal está feito.
O mal está feito, não é? O que ele pode fazer é de facto manter-se presente na vida dos filhos e esperar que com o tempo os filhos amadureçam e possam repensar a sua relação com o pai. Porque aquilo, como tu dizes, o mal está feito, aquilo que foi feito está feito, o que está para trás não pode ser desfeito. Mas os filhos estão aí e ele também está aí. Portanto, é possível construir uma coisa, uma relação de outro modo. Mas para que isso aconteça, acho que não vale a pena achar que os filhos podem mudar de opinião assim. Os filhos mudarão eventualmente de opinião quão mais consistente e presente ele for nos seus, também nas suas regras, não é? Nas suas como pai. E depois eu evitaria confrontos diretos com aquilo que se passou, que é sempre, eu acho que é uma tentação, que é tentar provar que não mentiu, tentar provar que a mãe é que teve errada. Tudo isto pode gerar mais resistência, porque nesta fase, para já, o vínculo mais forte dos filhos é com a mãe. Portanto, eles vão sempre defendê-la, não é? É natural. Portanto, o mais eficaz é, e isto é que é importante, oferecer uma nova experiência de relação, sem estar constantemente a trazer o passado para o presente. É aquilo que nós fazemos na terapia, é oferecer uma nova experiência de relação. É oferecer uma experiência que as pessoas sintam que podem estar, que alguém as ouve, que alguém as pensa com elas, que alguém está com elas, que alguém as apoia, que ninguém as julga. E eu acho que este homem pode oferecer isso aos filhos, que é: não vale a pena estar a dizer porque eu não fiz, isto não foi como a vossa mãe disse, ou, não vale a pena. Obviamente, se os filhos quiserem falar disso, ok, não é? Mas ser ele constantemente a tentar encontrar validação junto dos filhos, clarificando o que se passou lá atrás, acho que talvez nesta fase seja contraproducente.
Pois, estar a relação entre eles estar sempre em escrutínio,
pois,
o pai é capaz de não resultar,
é capaz
nestas
não.
idades.
Sim.
Então acho que não.
Acho que tem que ser também qualquer coisa que os filhos queiram, não é? Porque isso pode ser visto como a imposição do pai. E eu acho que a ideia aqui de facto é ele demonstrar consistência sem invadir o espaço dos filhos. No fundo, sei lá, enviar mensagens curtas sem grandes cobranças, lembrar-se de datas importantes, demonstrar interesse genuíno na vida deles, mesmo que os filhos não respondam. Isto são formas subtis de dizer: eu estou aqui. Não é? E eu acho que este tipo de constância pode ser de facto mais eficaz muitas vezes do que assim umas tentativas mais dramáticas, mais disfuncionais de reconciliação. É oferecer a estes filhos uma relação serena, segura, constante, não desistir até o momento em que queira desistir, se isso acontecer, porque eu acho que também é válido, acho que também é legítimo da parte do pai, pode não estar a querer levar com isto e pronto, e acabou. Mas em querendo de facto ter uma relação com estes filhos, é ser constante, não levar as coisas de uma forma pessoal, como estávamos a dizer há pouco, se por acaso os filhos não responderem, insistir até ao seu próprio limite como pai, tentar, e agora sim isto só para o pai, não se deixar consumir por esta dor de afastamento. E era bom que ele, enfim, pudesse de facto procurar um apoio terapêutico, psicoterapêutico, que o ajudasse de facto a lidar com este afastamento de uma forma mais saudável, uhum. não é? Mas pensar que qualquer relação que ele possa ter com os filhos é uma relação que tem que ser diferente daquela que foi até aqui, que não é uma relação em que obriga os filhos a ver os pais, obriga entre aspas os filhos a ver os pais, mas é uma relação em que ele se interessa verdadeiramente por estes filhos, no sentido de perceber quem são estes dois adultos que aqui estão e onde é que eu estava enquanto eles cresciam e o que é que aconteceu à minha relação com eles. Porque que cortes foram estes? Uhum. Terá sido só a narrativa da mãe? Onde é que eu estava quando a mãe contava estas mentiras sobre mim? Se eles tiveram comigo os primeiros anos da vida deles, o que é que aconteceu para de repente entre aspas, quererem
não quererem ver, não quererem ver comigo?
Exatamente. E portanto, acho
qual
que
é aqui a minha parte na responsabilidade disto
tudo? Exatamente. Portanto, eu acho que aqui, e talvez isto não seja aquilo que o ouvinte quer ouvir, mas de facto confiar que o tempo também pode fazer aquilo que normalmente o tempo faz, que é clarificar.
Uhum.
E o tempo e a relação pai-filho, pai-filhos, ela não se apaga com o tempo só porque sim. Mesmo que às vezes pareça, pode não haver uma relação, mas eles têm este pai dentro deles, como este pai tem este filho dentro deles, mesmo quando não se falam. E portanto, se isto está lá, e há muitos filhos que rejeitam os pais na vida, na adolescência, e que depois vão retomá-los, digamos assim, na vida adulta. Mas isto acontece quando eles conseguem olhar para a história de outra maneira. E portanto, concluindo, o pai quer, ou o pai deseja no fundo ser visto e reconhecido, muito bem. Quer que os filhos saibam quem ele realmente é, muito bem, não é? E não a imagem distorcida que a mãe aparentemente deu. Mas essa... esse ser visto e ouvido não pode ser exigido. Ninguém exige amor de ninguém, ninguém exige uma relação de ninguém. Isso precisa de ser criado de forma espontânea e precisa de ser criado não num caminho que passa por tentar provar que a mãe está errada e que o pai está certo, mas em continuar presente de forma discreta, eventualmente. Discreta no sentido, na oposição a estar sempre a insistir e a fazer ver a verdade, mas numa forma discreta, mas sobretudo constante e paciente e respeitosa, porque estes miúdos, eu diria, miúdos adultos, foram desrespeitados, não é? Quando os pais não se conseguem orientar de forma suficientemente madura para que estas coisas aconteçam, para haver estes cortes, acho que há um desrespeito,
claro,
dos pais perante os filhos e portanto,
com o agravante de haver aqui um padrasto com problemas.
Pois, exatamente, não se sabe. Não se sabe.
Não foi uma vida saudável.
Não, não foi. E portanto, se ele puder ser um reduto oposto àquilo que os miúdos tiveram,
sim,
ou seja,
claro,
ser um pai que se interessa verdadeiramente pela vida dos filhos, que se interessa em saber que seres humanos são estes, que se interessa em saber da vida deles, que se interessa em saber do que é que eles gostam, quem é que eles querem ser quando forem grandes, no fundo. Uhum. Eu acho que se ele lhes der uma presença serena, saudável e de qualidade, ele tem hipótese de reaver, digamos assim, estes filhos. Acho que há grandes hipóteses de no futuro a relação poder ser reconstruída. Agora, não vale a pena andar atrás dos filhos e andar a tentar fazê-los ver o que quer que seja, porque esse barco já partiu. O barco de vamos aqui clarificar e eu vou-lhes dizer a verdade, isso já partiu. Não me parece que eles tenham interesse nisso.
Se eles quiserem, um dia mais tarde.
Um dia mais tarde, eventualmente, e mesmo agora, se eles tiverem interesse nisso, ok, conversar, mas que não seja uma imposição do pai.
Sim.
Porque ele também diz aqui outra coisa que eu fiquei curiosa, que é: os filhos agora dizem que querem vê-lo, mas nos termos, nos moldes deles. Mas que moldes são estes, não é? E porquê é que esses moldes não foram tidos em conta antes? O que é que aconteceu para eles dizerem isto, não é? E portanto, eu desejaria neste dia do pai que este ouvinte possa ser um pai mais sereno, que lamba as suas feridas destes anos que não conseguiu ser pai e que se vá preparando para poder ser um outro pai, até porque parece que ele tem outro filho, não é? Que possa ser também um pai mais calmo para este filho, porque de facto é muito importante um pai na nossa vida. Uma mãe também, mas nós estamos sempre a falar das mães, mas elas estão igualmente importantes. E às vezes também sinto que não se fala o suficiente do papel dos pais neste sentido de qual é, porque agora com estas coisas acho que o discurso também está muito saturado de não, o pai pode fazer o que a mãe faz. Sim, de um ponto de vista funcional, tirando a amamentar, pode,
claro.
Pode perfeitamente fazer o que uma mãe faz. Mas não é esse nível que nós estamos a falar. Não estamos a falar a um nível superficial. Estamos a falar a um nível simbólico, metafórico, ou seja, da representação na nossa cabeça. E quando eu digo nossa, é a nossa individual e nossa como coletivo, do que é um pai, do que é uma mãe. Porque por muito que o mundo poliavance, e ainda bem que já há pais que vão tirando licença de paternidade, que vão cuidando funcionalmente dos filhos, nós continuamos a ter, de um ponto de vista da representação do que é um pai e uma mãe, uma ideia que não mudou. Que é uma mãe mais ligada ao cuidado primário, né, ao carinho, à amamentação, àqueles primeiros cuidados da primeira infância, e depois um pai mais ligado à introdução, né, desta separação, das leis, o pai que mostra o mundo ao filho, não é? O pai que agarra no filho e vai mostrá-lo aos amigos. Isto são representações simbólicas que não têm obrigatoriamente uma expressão de um ponto de vista prático, ou seja, pai e mãe conseguem fazer as mesmas coisas, e felizmente isso está cada vez mais paritário, mas na nossa cabeça nós ainda temos estas representações. E portanto é nesse sentido que nós estamos a falar, daquilo que para nós crescemos a achar o que é um pai e o que é uma mãe. Eventualmente poderá vir a mudar, mas eu acho que para já ainda é isto, ainda trabalhamos com isto. E portanto, olha, um feliz dia do pai,
feliz,
não é?
Dia do pai.
A todos os pais que nos estão a ouvir.
E um abraço a todas as pessoas que já não têm pai, que
perderam
pai. Para quem este dia também é muito difícil.
É verdade.
Voltamos para a semana.
É verdade.
Beijinhos.
Chaise longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.